Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Alexei Dodsworth. Há uma troca também de características culturais associadas, né? O macho e a fêmea, né? O macho é que se adorna, né?
Exato. Isso é um outro lance, porque assim, acho que é interessante também citar que quando eu estava escrevendo esse livro, coincidentemente, um grupo de autores de ficção e de fantasia fez publicar um manifesto que está disponível na internet, chama-se Manifesto Irradiativo, em que eles se queixam da tendência dos escritores de ficção em geral de simplesmente reproduzirem clichês machistas, clichês de gênero, em que o homem sempre é o protagonista, em que a mulher ela é uma figura que está ali apenas para figurar ou para se apaixonar pelo protagonista. Os homens são figuras fortes, as mulheres raramente são figuras fortes. Só recentemente que a gente começou a ter mulheres protagonistas, quer dizer, o último filme do Guerra nas Estrelas, ou aquela série dos Jogos Vorazes, em que a gente tem uma garota que é protagonista. Isso é uma coisa muito da última década. Quando eu era adolescente, a mulher existia nos livros e nos filmes de ficção para pedir socorro para o macho.
Sim.
Então tudo isso é tão absolutamente cultural, porque veja, eu venho de uma família italiana, a família italiana que chegou no Brasil no começo do século XX. Todas as mulheres eram extremamente fortes. Então quando eu lia os livros de ficção e via esses filmes em que as mulheres eram sempre muito fracas, eu pensava, não, isso aqui não é verossímil. Se a questão é dizer que não se colocam mulheres fortes nos filmes e nos livros porque isso não é verossímil, eu digo que isso é irreal, porque eu testemunhei, eu vim de uma família imensa em que era matriarcal. Todas as mulheres eram muito mais poderosas. Então, e também tem a questão de brincar com os gostos de gênero. Quer dizer, a ideia de que a mulher necessariamente gosta de se adornar, isso é na nossa cultura. Existem outras culturas aqui na Terra em que quanto mais adornado o homem for, mais bonito ele é. E a mulher não é tão adornada, algumas culturas africanas, porque a mulher ela já é considerada naturalmente um adorno. Então o homem se adorna, o homem, como se diz, ele utiliza as joias como uma maneira de chamar mais atenção.
Como pavão em relação à fêmea.
como pavão em relação à fêmea.
Muito bem, Esplendor de Alexei Dodsworth é uma narrativa de 400 páginas em que todas as referências de espaço e tempo pertencem a uma história e uma geografia inventadas pelo autor. Como fez este para não se perder nesse mundo imaginário? Pregou mapas, lembretes na parede? Qual é o seu método criativo?
É uma coisa interessante. O George Martin, o autor do Game of Thrones, né? Está fazendo tanto sucesso agora. Ele diz que existem dois tipos de escritores: o jardineiro e o arquiteto. O arquiteto é aquele que pega um caderno e faz a estrutura do romance toda detalhada. Quem são os personagens principais, qual o nome das cidades, onde elas estão. E tem o jardineiro. O jardineiro ele tem uma ideia e ele a planta. Ele vai escrevendo e ele vai mudando tudo na medida que ele escreve. Ele reescreve o livro dezenas de vezes e relê o livro várias vezes até perceber que não rolou nenhuma ponta solta. E ele se assume como jardineiro. Ele diz, eu tenho um problema com a arquitetura. Eu também tenho. Então, o que acontece? Se eu for dizer que eu planejei tudo com detalhes antes, eu vou estar mentindo. Eu comecei a escrever o livro, o protagonista era um homem. No meio do caminho, eu decidi mudar o sexo do protagonista para mulher, justamente pensando, por que, que tem que ser sempre um homem? Aí depois eu pensei, por que, que essa mulher tem que necessariamente namorar um homem? Por que, que ela não pode namorar outra mulher? E o que é que acontece? Quando você é um escritor jardineiro, você precisa ter aliados. Quem são esses aliados? Esses aliados são os revisores críticos, o editor e os leitores beta. Então, antes de lançar o livro pela editora Draco, esse livro foi submetido a 3 revisões críticas, 3 pessoas que leram o livro, e profissionalmente falando, porque elas foram pagas para isso, leram o livro e disseram, olha, você cometeu um erro de continuidade aqui, tem uma contradição ali, você precisa melhorar isso. Quer dizer, o fato de não terem, aparentemente, pelo menos que eu lembre, não ter nenhuma ponta solta, isso se deve a um trabalho de muitas mãos, quer dizer, muita gente leu o livro, muita gente revisou o livro. Eu escrevi o livro em 6 meses, e depois de 6 meses ele levou 1 ano para ser publicado, porque estava sendo revisado. E eu terminei reescrevendo ele 3 vezes. O arquiteto talvez tenha menos trabalho, porque ele já planeja tudo de antemão. Mas é muito difícil encontrar um escritor arquiteto, quer dizer, aquele que organiza tudo antes. Por isso que é tão comum encontrar em livros de ficção científica e de romances, e romances em geral de fantasia, erros de continuidade. Mas isso é porque muitas vezes a pessoa tem pressa de publicar e não tem a paciência de esperar que alguns leitores com uma capacidade crítica e de atenção maior leiam seu livro antes.
Que tipo de conhecimentos precisa ter um autor de ficção científica? Precisa entender de astronomia, de física, de mecânica, de ter uma cultura, né, sobre naves aeroespaciais?
Olha, eu diria que, veja só, existe uma subcorrente da ficção científica que é chamada de hard sci-fi, que é a ficção científica dura, que tem uma pretensão de ser cientificamente muito correta. Não necessariamente absolutamente correta, mas que tem um lastro na realidade. Quando a pessoa quer escrever um gênero que envolve, por exemplo, vamos dizer, uma viagem espacial dentro de uma nave, a pessoa é conveniente que a pessoa estude o assunto que ela está abordando, a tecnologia que ela está abordando, que ela não cometeu aberrações, como, por exemplo, uma nave espacial que pousa em Saturno. Tipo, Saturno, você não tem como pousar em Saturno porque é um planeta gasoso, com um núcleo muito pequeno e sólido, com a gravidade imensa que esmagaria a nave. Então, quer dizer, não necessariamente, eu digo também assim, a ficção científica ela não tem que ser cientificamente correta, porque eu acho que o objetivo da ficção científica não é necessariamente ensinar a ciência. O objetivo é entreter. Se a ciência utilizada naquele romance ou naquele filme ela é correta, é tanto melhor. Mas eu não acho que a pessoa tenha a obrigação de entender de ciência, mas um mínimo, de, pelo menos em relação àquilo que ela pretende falar, dá para o leitor uma sensação de que o universo que ela está lendo é um universo plausível, que tem as regras do universo claras. E que, né, e que essas regras do universo sejam respeitadas, mesmo que a ciência que apareça naquele livro não seja uma ciência real. Por exemplo, no Planeta do Esplendor, em que todo mundo é telepata, fica estranho se eu mostro que uma pessoa ficou surpresa com o que alguém disse. Como é que você pode ser surpreendido num planeta em que todo mundo sabe os pensamentos? Se eu falo de um planeta que tem 6 sóis, é estranho que tenha um habitante branco, loiro, dos olhos azuis, que não sofra por isso, já que o mundo é tão mais quente, tão mais luminoso do que um outro mundo como o nosso. Então, a verossimilhança, ela não tem que estar na nossa realidade, ela tem que obedecer às regras daquele próprio universo. Agora, eu confesso que eu gosto quando eu percebo que houve uma pesquisa mínima e que o autor, ele, como por exemplo, Perdido em Marte, que fez tanto sucesso, virou um grande filme, ele é todo cientificamente correto. O cara que escreveu, ele é um engenheiro, ele pesquisou como seria alguém sobreviver no planeta Marte, e no filme inteiro é impecável. Só tem um deslize, que é no fim, quando o som aparece no vácuo. Quer dizer, a gente está acostumado com filmes como Guerra nas Estrelas, que é cientificamente todo incorreto. Quer dizer, ocorrem brigas, ocorrem lutas espaciais, e o som se propaga no vácuo. A explosão tem um som no espaço. Todos os planetas têm a mesma gravidade. Mas eu não acho que isso deponha contra a Guerra nas Estrelas. Algumas pessoas não gostam porque é cientificamente menos plausível. Mas eu acho sim que uma pessoa que gosta de ciência, que gosta de escrever ou de ler ficção científica, ela tende a gostar de ciência. E daí ela bebe de fontes.
O importante é que o livro cative, né? Que tenha uma verossimilhança interna, né?
Que possa... Isso, que ele seja factível dentro do universo dele.
Muito bem, e nosso tempo é curto, eu pergunto para terminar, onde encontrar o livro Esplendor, de Alexei Dodsworth?
Ele está à venda na Amazon, para quem gosta de ler em Kindle ou ler no próprio computador. Ele está à venda na Amazon com um bom desconto. O livro físico, ele pode ser encontrado no site oficial da Editora Draco. Basta escrever O Esplendor, Editora Draco, no Google, e a pessoa é remetida para o site, onde ela pode comprar online. Ou nas livrarias Martins Fontes, que a Martins Fontes foi onde eu lancei o livro aqui em São Paulo. Também na Livraria Cultura. E em Salvador vocês encontram na Livraria Terceiro Milênio.
Muito bem, muito obrigada, Alexei Dodsworth, por nos falar um pouquinho do seu livro Esplendor.
Muito obrigada, senhora professora.
Um abraço. Então.
Um abraço para a senhora.
Acabamos de conversar com o premiado autor de ficção científica, Alexei Dodsworth, autor do romance intitulado Esplendor. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos Acabamos de apresentar Autores e Livros.